Olá a todos e sejam bem-vindos a este ano de 2023, começa exatamente por aí, desejando a todos um feliz ano e que nos traga muitas coisas boas em termos de desporto motorizado. Haverá novidades aqui na Sport TV, vou falar um pouco dessas novidades lá mais para o final desta primeira emissão do podcast Grelha de Partida de 2023. Este ano o formato é ligeiramente diferente, vamos ter sempre o podcast em direto às segundas-feiras e depois esse podcast será transformado num programa de televisão para dar na Sport TV 4 às terças-feiras. Essa para já é uma das novidades, mas há mais. O regresso do Grelha de Partida com um painel que hoje não inclui o Pedro Nascimento, mas tem o Nuno Pinto, tem o Sérgio Veiga e tem também o João Pedro Perdigão, que os espectadores da Fórmula 1 aqui na Sport TV já conhecem, já esteve num dos nossos programas no ano passado. O João Pedro, até julho do ano passado, foi um dos portugueses envolvidos na Fórmula 1, esteve no departamento de aerodinâmica da Red Bull e hoje dá-nos o prazer de estar aqui connosco. Neste regresso, obviamente, depois da pausa e ainda faltando 8 semanas para o início do Campeonato do Mundo 2023, mesmo assim há já muito, muito que falar. A temporada de 2023 começou já, há muitas equipas começaram no ano passado a preparar os seus carros e hoje, nesta segunda-feira, quem começou a trabalhar na Ferrari foi o Frédéric Vasseur. Frédéric Vasseur, que é o novo responsável máximo da marca italiana no que diz respeito à Fórmula 1. João, Sérgio, vão-me desculpar, mas vou começar pelo Nuno. Já lidaste diretamente com o Sr. Vasseur. O que é que pensas desta contratação?
Eu lidei pouco, felizmente. Não é.
Felizmente.
Sim.
Não é um bom início.
Não é o felizmente, porque normalmente ele estava numa equipa que era adversária da equipa onde eu trabalhei mais tempo, nos tempos da Fórmula 4, Fórmula 3 e das Fórmulas de promoção. Por isso eu estava mais do lado italiano, o Vasseur era da ART, uma equipa francesa, ali uma rivalidade sempre muito marcada e que durante a última década foram sempre duas equipas que estiveram em luta. Digo isto quando disse aquilo, felizmente foi a brincar, porque mais vezes ganhou a Prema do que ganhou a ART, o que tinha acontecido de forma inversa na década anterior. Mas de qualquer maneira eu acho que ele é um, e já tínhamos falado isso até no último programa, em que só o Sérgio é que defendia que o Binotto devia continuar, basicamente, e nós éramos todos a favor de uma mudança, em linhas gerais. Eu acho que é uma mudança positiva, acho que é, pelo menos é uma pessoa que tem conhecimento profundo do desporto automóvel, tem conhecimento profundo de várias categorias e não só da Fórmula 1. Por onde passou na Fórmula 1, eu acho que fez um bom trabalho. Na Alpine, não sei
então,
se na altura,
Renault.
Na altura era Renault, foi um pouco posto de parte quando queria fazer mudanças importantes na estrutura da equipa e que eu acho que eram necessárias, mas mesmo assim considero que fez um bom trabalho. Na Alfa Romeo também, acho que tem todas as condições para continuar o seu bom desempenho na Ferrari. Não deixo de estranhar a escolha, não pelo mérito, mas pelas ligações que sabemos que tinha, nomeadamente é um dos grandes parceiros das últimas décadas do Toto Wolff. Por isso acho um pouco estranho a Ferrari ir para um amigo próximo, isto toda a gente sabe, amigos, negócios à parte, mas há aqui umas ligações que surpreendem no final na escolha, mas vamos ver se isso terá alguma influência ou não. Mas para mim eu acho que é uma escolha positiva. Agora, não acredito é que ele só tenha começado a trabalhar hoje, se calhar hoje passou pela primeira vez o cartão lá na entrada de Fiorano, mas tem que estar a trabalhar já desde antes do Natal.
Falas dessas ligações e Sérgio, João, esperem só um bocadinho, a gente, já vou aí. Essas ligações com o Toto Wolff são conhecidas, tal como são conhecidas ligações com o Nicolás Todd e com a família Todd. Achas que também por aí pode ser importante?
Sim, eles foram todos parceiros na equipa, na ART e noutros negócios paralelos à equipa. Os Toto, ao que eu sei, já saíram da ART há um par de anos. Supostamente o Vasseur também, não é? Agora deve ter saído, não sei como é que... Também não, se não sair não era nada de novo, há vários elementos na Fórmula 1 que têm participações em mais do que uma equipa, mas sim, são estas... A ligação aos Toto é um bocadinho menos problemática porque eles também supostamente continuam a ter ligação à Ferrari, até enquanto estavam na FIA ainda faziam
uma perninha
e davam uns comentários acerca da equipa. Que isto é um bocadinho o que é a Fórmula 1 atualmente e nos últimos anos, acaba sempre por sair do mesmo pote. Aquilo fica ali tudo cozinhado, misturam-se os ingredientes, mas os ingredientes são os mesmos, são misturados e postos em sítios diferentes. Vamos ver. Eu acho que ele tem que fazer uma ruptura com tudo isso para começar do zero, porque senão vai ter a imprensa italiana atrás, vai ter a pressão toda que é conhecida. Eu acho que ele tem que fazer, se calhar inspirando-se um pouco no que aconteceu quando o Jean Todt foi para liderar a Ferrari, há uns anos atrás, fazer um corte radical, fazer uma limpeza um bocadinho à casa e uma nova maneira de comunicar e de tentar blindar. Aquela equipa precisa de ser blindada a todas as pressões exteriores. Vamos ver se ele tem carta branca para fazer isso ou não.
Sérgio, e aproveitando aquilo que o Nuno disse, relativamente a este ir sempre ao mesmo sítio, ou seja, quando uma equipa de Fórmula 1 procura alguém novo, vai à estrutura das outras equipas de Fórmula 1. Achas que a Ferrari teria feito melhor trazer alguém de dentro, verdadeiramente de dentro, ou tentar fazer uma jogada diferente e ir buscar alguém que não tivesse ligações anteriores, seja à Fórmula 1 ou outras equipas, seja até a outros níveis do desporto motorizado? Achas que vai ser... O Nuno falava nestas ligações ao Toto Wolff, ao Nicolas Todd, à família Todd, mas isso é um lado positivo, não tem um peso excessivo por outro lado?
A Ferrari já experimentou tudo. E eu acho que o problema da Ferrari é andar a experimentar demais, porque a Ferrari teve 4 líderes de equipa no mesmo período em que, por exemplo, a Red Bull só teve um.
Não é? E a Mercedes também?
E a Mercedes?
Líderes no mesmo.
A Mercedes mudou em 2013 de líder de equipa, mas o Christian Horner mantém-se como líder de equipa da Red Bull num período em que a Ferrari teve 4 ou 5 líderes de equipa diferentes. E eu acho que por aí também está um pouco explicada a dificuldade que a Ferrari tem em afirmar-se, que é a estabilidade e que é o que falta. E agora o Vasseur vai entrar e, como me diz, tem que pôr homens da sua confiança a liderar a equipa. Como o Nuno disse, eu defendia a continuidade do Binotto, porque achava que o problema não estava propriamente no Binotto, porque tirar o Binotto e manter tudo como está, com um líder novo que provavelmente não concorda com o que lá está, e principalmente a entrar oficialmente a menos de 2 meses do campeonato começar, eu acho que isto é um cocktail que tem tudo para não começar bem. Pode depois endireitar-se mais para a frente, mas tem tudo para não começar bem. Juntando a isto, houve uma coisa que eu achei particularmente preocupante, não sei se é verdade, se não é. Atenção, vamos estar aqui na
base... espalhar a confusão.
Não, então. Não, porque eu li isto em mais que um sítio, mas... E tu aí podes-me ajudar.
Sim.
Li que um dos grandes apoios para a mudança, porque li que o Binotto, por exemplo, tinha grande apoio dentro da Ferrari.
Normal.
Dentro do pessoal,
era
um homem
normal,
da Ferrari.
Era um homem
tinha,
da Ferrari.
Tinha um grande apoio. E, portanto, logo aqui estamos numa situação em que a mudança não é bem vista, ou não será... uma coisa agradável para quem está a trabalhar... Pelas tropas, exatamente. E, portanto, não é um bom começo já de si. Mas, mais que isso, que a mudança, e principalmente a mudança para Vasseur, tinha sido muito entusiasmada, digamos assim, por uma coisa que eu não sei o que é, pode ser que o Nuno saiba... que eu não sei o que é, que era o clã Leclerc. Eu não sei o que é o clã Leclerc.
Eu vejo o Leclerc.
E o Nicolas Todt. Para mim, o clã Leclerc é o... Porque sem ser o Charles Leclerc e o Nicolas Todt, quem é que é mais o clã Leclerc?
Mas tu achas que o Charles Leclerc
pode
ser...
Eu vejo aqui um problema complicado. Se isto for verdade, e eu li isto em 2 ou 3 sítios,
sim, sim.
E portanto isto pode não ser verdade e pode não ter qualquer fundo de verdade e a coisa acaba aqui. Se isto for verdade, então a coisa é muito mais complicada. Porque se isto for verdade, abre-se aqui uma outra frente de batalha, que é se o Charles Leclerc arranja este caminho para se afirmar definitivamente na Ferrari, conseguindo ter o patrão do lado dele, o chefe do lado dele. Do outro lado temos um Carlos Sainz, pá, que é
politicamente
perito nestas guerras.
Politicamente forte.
E eu recordo que no... Recordo, e se calhar agora vendo, vendo agora à luz de tudo isto, se calhar não foi coincidência, que não foi no Abu Dhabi, foi em Interlagos, uma declaração do Helmut Marko a recordar os tempos da Toro Rosso, da convivência do Carlos Sainz com o Jos Verstappen, e diz ele que foi das temporadas que lhe custaram mais em toda a Fórmula 1.
Dos pais, não é?
Dos pais. Okay. Entre a política do pai Sainz e o caráter explosivo do pai Verstappen,
que
se passava dos carretes com a política do Sainz, foi das épocas que mais lhe custou. Sim. Na Fórmula 1. E, portanto, se for verdade, e pá, não, vale o que vale,
sim,
que houve, de facto, alguma mexida do campo Leclerc para ter Vasseur, o campo Sainz não se vai ficar.
Sim, mas há aqui isto, já que tu disseste, eu não acho que o Charles tenha peso suficiente para impor, seja o que for, neste
momento. Também não me parece.
Exato, não é o Schumacher para o Toto.
Nem o Vasseur é o Toto.
Nem o Vasseur é o Toto.
Mas o que isto sai, essas notícias saem do mesmo como nós aqui a falar, que sabemos as ligações que existiam antes. E o clã Leclerc, como tu dizes, clã entre aspas, é o Nicolas Toto e o Jean Toto. E eles conseguiram negociar o contrato mais longo alguma vez negociado para um piloto, especialmente um piloto jovem na Ferrari. Por isso, claramente, eles têm peso dentro da marca. Sabendo que eles trabalhavam antes, eram sócios antes, tinham parcerias em várias áreas do desporto automóvel, começam a juntar 2 mais 2 e isto, sem dúvida, que tendo um Vasseur, é muito mais próximo do Leclerc porque já trabalhou com ele, apesar de não ter sido assim até... Foi uma época, ou uma época duas. E meia, duas
vezes.
Uma na Fórmula Renault e uma na GP3, mas nem foi assim uma coisa, mas nunca trabalhou com o Sainz, por isso... Acho que vai mais por aí, que dizem isto vai favorecer um lado. Se forem perguntar ao Leclerc se ele preferia o Vasseur ou o Trevor Carlin, com quem o Sainz correu várias vezes, é óbvio que ele vai dizer que prefere o Vasseur, e a situação inversa, provavelmente o Sainz tem outra resposta. Mas eu acho que vai mais por aí e é para encher jornais. Agora, que os Toto têm influência dentro da Ferrari, acho que isso é inegável.
Sim, parece-me mais ou menos inegável que...
E que vão ter influência no Vasseur.
Isso não parece que haja grandes dúvidas.
E a minha dúvida aí é como é que o clã Sainz vai responder
vai
e o que é que isso pode provocar depois na Ferrari.
Eu tenho uma sensação que o Sainz não vai ficar na Ferrari muito tempo.
Depois disto?
Sim.
Que aquilo que era um projeto um bocadinho a longo prazo poderá deixar de ser.
Não, e que ele vai procurar outra solução.
Eu também acho que sim.
Ele tem contrato até 24, não é?
Pronto. Olá, Aldi, boa tarde.
Sim.
O pai é piloto da Aldi, não é?
É, exatamente.
Acho que é.
Mas a Aldi até 26.
Mas pronto, mas tem que começar.
Pode pensar em mudar.
E por falar nisso, desculpa, só para tu dizeres, eu estou-vos a interromper a todos. Eu acho que nos últimos anos, a única equipa que fez uma mudança de liderança e que resultou foi a McLaren. E foram buscar quem? Foram buscar alguém fora da Fórmula 1. Mas parece que ninguém vê este exemplo, que se trabalha bem noutras categorias e que pode funcionar
ainda
lá.
Que o André já tivesse estado na Fórmula 1,
sim,
e tenha ido fazer outro projeto da Porsche
para o WEC. Exato, veio do WEC para a Fórmula 1.
Mas veio do WEC para a Fórmula 1. Por isso é a questão que eu fiz ao Sérgio, é um bocado isso. Aquela necessidade quase absoluta que existe dentro da Fórmula 1 de ir sempre procurar dentro da Fórmula 1 e não abrir. Mas raramente se vai
abrir. A Ferrari até já experimentou e buscar um senhor do marketing de uma marca de tabaco.
Pois,
mais que não mais funcionou da Fórmula
assim,
1.
Também não funcionou.
Portanto, não funcionou tão mal assim.
O problema é mais Ferrari do que propriamente o nome da pessoa.
O
problema é mais Ferrari do que propriamente o nome da pessoa. Ou a qualidade da pessoa.
O problema é a falta de estabilidade que a Ferrari dá. E o problema é a vulnerabilidade que a Ferrari tem às pressões exteriores. O problema é a falta de paciência que há em torno da Ferrari.
E não ganharem.
Pois é,
mas ganharam. Agora, não se pode pedir a uma equipa que não ganhava nada, durante 2 anos não ganhou rigorosamente nada, que depois desses 2 anos que ganhe um título mundial.
Sim.
Isso não existe.
Mas
não
a estabilidade só vai existir também quando começarem a ganhar alguma coisa. Agora, o que é que vem primeiro? É o ovo ou a galinha, não é?
Mas eu dou como exemplo a Red Bull. A Red Bull foi 4 anos campeão do mundo e depois teve 7 anos sem ganhar nada.
E não mudou.
E não mexeram. Sim, não mexeram.
Vinha desses 4.
Mantiveram sempre a mesma equipa. Resistiram.
Sim.
E uniram-se.
Isso é
correto.
Mas a Ferrari unidos, tem um exemplo.
E
exato.
Foi assim que conseguiram depois bater a Mercedes.
A Ferrari tem um bom exemplo, que é a questão Jean Todt, que naqueles primeiros anos não ganhou nada. Esteve de malas à porta, por assim dizer.
Foi agarrado pelo Schumacher.
Schumacher defendeu até ao extremo e conseguiu defendê-lo. E essa defesa acabou por valer depois aquela quantidade de títulos consecutivos entre 2000 e 2004.
Mas aí volta ao mesmo. Não ganhavam naquele quarto ano e ele já não fazia o 15.
Isso eu também acho que tens toda a razão. João, estamos a falar aqui de alguém, do Frederico Vasseur, que vai para diretor da equipa. Tu trabalhaste dentro de uma equipa no departamento técnico. A posição de diretor de equipa é importante nesse lado técnico. O Christian Horner entra dentro do departamento técnico e pergunta, dá ordens, não liga. Como é que funciona?
Não tem muito input. Ele, por vezes, vai lá falar com as pessoas mais séniores para saber o que é que se passa ou isso, mas é que ele não tem conhecimentos técnicos muito aprofundados. Por isso, ele não tem muita opinião sobre o que é feito, mas eu só sei sobre o Christian, não é? É uma pessoa que eu vi-o todos os dias, praticamente, e todos os dias ia falar com alguém. É uma pessoa que está muito por dentro, mostra que está ao lado das pessoas, mas é aquilo, em termos da parte técnica, não tem muito a dizer, não é?
Um dos nossos amigos que está a seguir esta transmissão, o Pedro Manuel Moreira, pergunta se o convidado, tu, João Pedro, chegou a trabalhar diretamente com o Adrian Newey. Como é que funciona uma equipa a esse nível? O Adrian Newey é o responsável técnico da equipa, contacta convosco todos os dias, está mais distante e tem, digamos, que outras pessoas que fazem esse papel do contacto mais direto com os técnicos, menos sénior, mais júnior?
Eu acho que o Adrian é uma pessoa muito peculiar na Fórmula 1, no sentido em que, dentro da Red Bull, o chefe da aerodinâmica não é o Adrian. Por isso, ele está no escritório, por exemplo, muito menos vezes do que o Christian, mas quando vai, sim, está com as pessoas, dependendo de qual é o projeto em que ele está mais envolvido, fala com as pessoas que estão envolvidas, mas ao contrário do Christian, que talvez só vai falar com as pessoas mais séniores em relação a partes técnicas, depois, obviamente, se passar por qualquer pessoa nas casas fala e é uma pessoa super tranquila, o Adrian vai falar com qualquer pessoa que ele ache que seja importante. A pessoa pode estar lá há 2 meses ou há 20 anos e, nesse aspecto, ele é uma pessoa que é bastante envolvida quando está lá. Não está sempre lá, por também viaja imenso e tem outros projetos. Mas sim, tem bastante input. Também acho que depende um bocado de como as épocas estão a correr. Quando as épocas estão a correr melhor ou são mais disputadas, eu só tive 2 épocas... que foram 2 épocas em que a Red Bull teve bastante sucesso, por isso ele esteve bastante envolvido e sei que continua bastante envolvido também.
Nuno, esta saída do Vasseur da Sauber...
Mas a mim só me falas do Vasseur.
Vai à vassourada.
Abriu o jogo da dança das cadeiras nos responsáveis das equipas com o André Seidel. Já se falava que ele podia ser uma possível contratação para a Audi, quando a Audi tomara 100% o pulso da Sauber, a sair mais cedo da McLaren. Normal para ti?
Normal, as mudanças são normais. Agora, porque é que... acho estranho a McLaren prescindir, entre aspas, do Seidel, porque estava a fazer um trabalho excelente e, para mim, ele é o grande responsável, e pelo que sei, pelo que ouvi, ele é muito mais responsável pela melhoria na McLaren, que, sem dúvida, teve 2, 3 boas épocas nos últimos 3 anos. Ele é muito mais responsável do que o senhor dos autocolantes e do que o resto dos donos da equipa, que não têm uma influência diária à parte de financiar a equipa. Acho estranho a McLaren deixá-lo sair. Acho estranho também qual seria o contrato que ele tinha que lhe permite sair. Sim. Desta maneira.
Sem pausa, sem jardinagem, como dizem os nossos amigos.
Essa parte não consigo entender.
Nem eu.
Provavelmente terá que ter havido uma grande compensação financeira ou há aqui uma abertura para um possível acordo mais tarde entre o grupo Volkswagen e a McLaren. Não, e não vi isto perguntado em lado nenhum até agora. Sim, sim. Não é que eu tenha, como eu vos disse, desde o final da temporada desliguei, não li nem uma única notícia, mas às vezes vocês até vão partilhando. Não houve ninguém a perguntar como é que ele sai da McLaren e começa a trabalhar na Audi.
É muito estranho.
Ele ir para a Audi, eu pensava que ele iria para 2025, 2026.
Essa é uma contradição lógica, não é? Essa é uma contradição lógica.
Agora, como é que ele sai? E a promoção que fazem na McLaren, então, não faz sentido nenhum para mim. Não se pode para mim, não é? E porque conheço de uns tempos da Ferrari lá mais atrás, substituir uma figura como o Seidel por um ex-engenheiro de pista, não é por ser engenheiro de pista, mas é pela pessoa em si, não tenho a certeza que tenha a capacidade de liderança que o Seidel tinha. Por isso acho que quem sai mal nisto, entre aspas, é a McLaren, fica fragilizada. A Sauber, vai se chamar Sauber no próximo ano, Alfa Romeo, não é? Fica muito fortalecida, na minha opinião, e a Audi começa a trabalhar muito bem, porque começa já a trabalhar num projeto que é só para 26, não é?
Sendo que o Seidel vai para uma posição, em termos hierárquicos, acima daquela que tinha na McLaren, porque vai para CEO da equipa.
Sim.
Portanto, teoricamente, a Sauber, Alfa Romeo, ainda tem que contratar um diretor desportivo.
Ele não vai substituir o Vassar.
Ainda tem que contratar um Vassar, digamos assim.
Sim, mas eu acho que não,
se bem,
sabes?
Que eu acho que ele possa fazer as duas posições em simultâneo.
Quero o que ele fazia na McLaren também.
Sim.
Eu acho que é uma nomenclatura, mas eu não estou a ver a Sauber a ir contratar um diretor de equipa, não é? Um team principal. O que eles provavelmente vão é usar algum dos que lá estavam, contratar algum novo diretor desportivo. Mas eu acho que o Seidel vai acumular a função de CEO e team principal, pelo que eu sei.
Ele, de facto, na McLaren já fazia isso, porque fazia, o Zac Brown tem outro tipo de trabalho.
Sim, sim, não era ele que falava sequer.
Exatamente.
Também havia, em relação a isso, estavas a dizer que é estranho ele sair diretamente e começar a trabalhar noutra equipa no dia seguinte.
Até porque ele esteve envolvido na McLaren até dezembro. Sim. Ele sabe tudo do projeto do próximo ano.
Sim. Mas também não vai levar grande input agora.
Não, é tarde. Já está feito, exato. Não é? Mas para que fazem os gardening leaves sempre? E é uma coisa tão...
A discussão é se não será mais importante esse período de sabático, chamemos-lhe assim. Se não será mais importante no caso dos engenheiros do que propriamente no caso dos chefes de equipa.
É verdade, sim, tem alguma lógica.
É mais
importante. Atenção que o Andreas é duas coisas.
É engenheiro, exato.
Ele é um engenheiro.
É engenheiro, mas não está com a mão na massa no projeto.
Não está com a mão na massa,
assim,
mas está
em organização de equipe.
Mas entendo o que se passa e sabe traçar as linhas, por assim dizer.
Olha, já agora o Binotto está um ano sem fazer nada à custa da Ferrari.
Exato.
Tem um ano de...
Para ir para a Audi, agora essa notícia também.
Não, fazia nada, não é mau,
pois, mas porque especialmente que o Binotto é um antigo engenheiro de motores e sabe, terá um conhecimento muito mais profundo dos motores do que tem um Seidel ou um Vassar, comparando as equipas. Agora, o Seidel é um engenheiro que muito provavelmente não está na parte aerodinâmica, mas
é um engenheiro de motores também.
Exato,
ele na BMW fazia motores.
E tem conhecimento.
Só voltar rapidamente a isso da Ferrari, porque uma coisa que eu acho que é preciso que a Ferrari faça, era quando olhavas para a Ferrari e olhavas, por exemplo, para uma Red Bull ou para uma Mercedes, tu vias que, em termos de comunicação, em termos de aquilo que a gente chama de dar o peito às balas quando as coisas correm mal, tu vias que tu, na Red Bull, tu ouvias o Horner, ouvias, raramente, mas ouvias o Newey, ouvias o Helmut Mark sempre... Até chegaste a ouvir o Jonathan
Whitley também.
Quando havia caldos.
Quando era mais regulamento, vinha o Jonathan Whitley.
Na Mercedes.
Cada um pela sua coisa. Eu
na
até
Mercedes
acho que
ouvias o Toto Wolff, ouvias o James Allison, ouvias o Vols, ouvias o Chauvelin, o Mike Elliott.
Sim.
E até chegavas a ouvir o diretor desportivo, ajuda-me.
O Ron Meadows.
Na Ferrari, só ouvias o Binotto. Era sempre o Binotto a dar o corpo às balas.
Lauren Mekis, de vez em quando.
Muito pouco.
E quando falava não dizia nada de interesse. Era sempre o Binotto a dar o corpo às balas. Ora, isto numa equipa de topo não pode acontecer, tem que haver uma estrutura.
E numa equipa que recebe mais balas que os outros.
E ainda por cima. Ainda
mais
por cima,
exposta, está, mais
está
alvo.
Sempre,
é
está
mais
sempre
alvo.
A ser alvejada, não é?
Sim, sim.
E eu acho que isto também foi o que desgastou tudo aquilo. Ainda por cima, o Binotto, em termos de comunicação, não é brilhante. Porque é um engenheiro puro.
Sim, era muito transparente, não era político.
Não é nada contra ti. Mas, de facto, em termos de comunicação...
Não, aqui só temos coisas contra os jornalistas, não é contra os engenheiros, não te preocupes.
Não, mas não, em termos de comunicação, eu acho que ele até era...
Era puro, era demasiado irado.
Era. Quando ele depois do Grande Prémio de Espanha diz que a Ferrari não é candidato ao título, toda a gente se riu e achou que ele estava, entre aspas, na palhaçada, quando na verdade não estava. A Ferrari ainda não tinha capacidade para lutar pelo título, por muitas coisas que se viu depois. E isso é uma coisa que o Vassar tem que arranjar. Não pode estar o Vassar só a dar o corpo às balas. Tem que arranjar alguém que...
Na Alfa Romeo ele fazia exatamente o mesmo.
Ou na Sauber, mas tem uma exposição muito diferente.
Só que a Alfa Romeo tem outro tipo de exposição. É Ferrari, obviamente. Claro, não obviamente.
É. Para alguma coisa, a Red Bull e a Mercedes têm 4, 5 pessoas sempre prontas a dar explicações e a...
Cada um da sua área. Isso é que
mas
é
no
parte
fundo
boa.
Defendem-se uns aos outros.
Claro.
Não é?
protegem-se uns aos outros.
E protegem toda a equipa.
Sim, e a própria McLaren dividia entre o Andreas e o Zac, muitas vezes, pelo menos entre esses dois. Sim. Entretanto, no meio disto tudo, há uma notícia que não sabemos se tem pernas para andar, se não, que é a Suzy Wolff como responsável máximo da Williams.
Epá, não faço a mínima ideia.
Ai, ai.
Essa é das que se falam para aí, não sei.
Mas pareceu-te estranho a saída do Jos Capito?
Não sei. Não era ele que se queria reformar antes de ir para o Williams? Então, olha, tenho agora aqui a grande oportunidade. Mas também já foi dado como uma hipótese. Pá, isto a minha memória já não é o que era. De época para época a coisa vai piorando.
As duas últimas que eu ouvi era ele ou a Bitbull para responsável máximo da Hyundai no Mundial de Rallies.
Não, o Jos Capito poderia ir para o lado de alguém numa equipa de Fórmula 1.
Sim, o Habitbull, tu houve uns tempos que dizias que ia para um sítio qualquer, mas depois não se concretizou, não foi? Não te lembras disso?
Foi.
Não vamos.
Não vamos chateá-lo.
Não vamos investigar.
Exato. Eu acho estranho o Capito sair, porque acho que era o homem certo para liderar a Williams. E acho que ele estava numa trajetória ascendente, organizacional e de performance.
Ter saído ele e o diretor técnico, dá a ideia que há ali um...
Pois, que há uma retura grande de que os acionistas, que não devem perceber patavina da coisa, não devem estar, devem ter entrado... Pronto, agora vou eu especular. Aquilo dá uma sensação que é aquela típica de temos novos donos, metemos aqui a guita e para o ano vamos ganhar corridas. E provavelmente eles explicaram-lhe, não, isto é um processo a 5, 6, 10 anos. E eles devem ter dito, não, é para o ano. Máximo 2 anos. Como esses 2 anos não ganharam corridas, eles acham que a solução, como tu dizes, é varrer o team principal e o diretor técnico. E acho que se calhar vão dar um passo para trás e vão começar ainda mais atrás do que estavam. Mas dá essa sensação, não sei se foi o que aconteceu.
E é sempre muito bom sinal quando os líderes de uma empresa correm com os líderes executivos.
Sim. Quando os acionistas e não põem lá ninguém.
Não anunciam ninguém para o lugar.
Estamos com ninguém quer ir. Mês e meio, quase 2 meses.
Estamos
não é?
A menos de 2 meses e não há ninguém para tomar conta daquilo.
E não se sabe quem é que está a liderar a Williams neste aspecto, não. É verdade. Agora, se escolherem
a Suzy...
É tudo
bons sinais.
Pronto, se escolherem a Suzy Wolff, ela teve como líder da equipa na...
Aventuri. Três anos.
Exato.
E conseguiu um segundo lugar no campeonato, portanto.
Com carros feitos por quem?
Não era para dizer.
Não interessa, são todos iguais.
Pronto, ok.
Os motores, não.
Não, o carro todo, aquilo era um Mercedes.
Era
um Mercedes, coisa que não... Há quem tenha tentado, mas não se pode fazer na...
E com bons resultados.
E com bons resultados, mas não se pode fazer na Fórmula 1, ao que parece agora. Por isso, aquela sabe de corridas, não há dúvida. Agora, mais Toto Wolff é a liderar equipas de Fórmula 1. Aquilo qualquer dia é um campeonato monomarca. Nada
monodono. Que... Monodono.
O filho deles ainda é novo para ir para qualquer coisa.
Ainda é um bocadinho.
Por acaso, agora que falas nisso, acho que foi ontem
já
que,
deu a dar
que
umas
o Toto
voltas.
Wolff fez o... Não foi o Toto Wolff, foi a Mercedes, fez uma publicação no Instagram com o Toto Wolff com uma fotografia ao lado do filho com o capacete e daquele miúdo que está agora, como é que ele se chama?
O dos karts também.
Dos karts, e a dizer que era o line-up do futuro para a Mercedes.
E eu agora estava a brincar e, por acaso, à parte de tudo, destas ligações e destes meandros, é uma família que eu gosto e acho que são boa gente e que sabem de corridas e que são inteligentes. Agora, se a Suzy é a escolha ideal para o Williams, eu acho que não.
Mas qual será a conversa? E vou
vai especular.
Não, vou amaciar a coisa ao pequeno almoço.
Ai, ao pequeno almoço. Pronto.
Não, amaciando a coisa.
Eles de negócios sabem, isso não,
não isso
não
é verdade. Não é verdade. E de corridas também.
E de corridas também.
Olha, vamos aproveitar termos aqui o João Pedro para falar um bocadinho dos regulamentos para este ano. Houve algumas alterações.
Alguém que saiba deles.
Alguém que saiba alguma coisa.
e que falte Fórmula 1.
E que falte Fórmula 1, exato. Não pequenos almoços e etc. E de filhos e...
Tricas familiares.
Tricas familiares.
Consegues verbalizar mais sobre o que é o etc?
O etc. o etc. Pronto. Bom, João, vai mudar o regulamento para o próximo ano, já se sabe que isso poderá trazer algumas alterações. Vês o status quo mudar também substancialmente com estas alterações ou não? E depois há a questão Red Bull, menos horas de túnel de vento, menos horas de CFD por causa da penalização que foi imposta. Vês mudanças substanciais?
Em relação ao regulamento, não estou a ver isso acontecer, porque é igual para todos, já sabem, há bastante tempo, e as mudanças não são significativas, acho que é aumentar a altura do chão.
Sim, é a entrada da zona do extrator, vamos chamar assim,
exato,
não é?
Vai reduzir um...
Tu tiveste até junho deste ano.
Julho, sim.
E aí já estavam a começar a trabalhar com essas regras ou não?
As regras...
Quando não, é... não, acho nessa que altura não. Ainda não.
As regras foi um bocado depois.
Foi
não
depois,
foi?
Sim, sim, sim.
Por isso não, mas no momento em que as regras são anunciadas para toda a gente, no dia a seguir provavelmente está a ser testado, por isso... Todas as equipas sabem e a diferença não é conceitual, tem a ver o efeito sol ser menos poderoso ou menos substancial. Em relação...
Tu és um homem da aerodinâmica, e vês a Mercedes a manter a mesma ideia dos side pods zero, dos pontões zero?
É que ele tem havido rumores a sugerir que sim,
sim,
não é?
Não é?
Eu ficaria surpreendido caso seja o caso, porque vimos que não foi o conceito correto, pelo menos este ano, daí pessoalmente ficar surpreendido, mas... Eles saberão como é que o carro deles funciona melhor do que ninguém e poderão ter descoberto alguma coisa, talvez com estas novas regras os ajude, por isso não consigo dizer, mas ficaria surpreendido, honestamente.
Eu nisso vi uma coisa interessante, desculpa João, só para ajudar, vi umas declarações do Newey, foi das poucas coisas que li entretanto, ele a dizer que quando olhou para o carro da Mercedes sem os sidepods percebeu qual era a ideia deles, que achou que ia ser difícil de funcionar, mas que percebeu por onde eles tinham ido.
Qual era o caminho.
Qual era o caminho.
A base era boa. A ideia de base era boa.
Exato. E isso faz-me acreditar que a Mercedes vai continuar a apostar por essa linha.
Aliás, o que se tem ouvido, inclusive da parte do Toto Wolff, é que eles vão continuar o caminho. Não sei se com os pontões tão reduzidos, mas que terão e daí terem insistido tanto em continuar a desenvolver o W3 até ao fim do ano, em vez de abandonar, continuaram a insistir para perceber onde é que aquilo estava mal.
E que já tinham percebido.
E portanto, eles continuaram a acreditar naquele caminho e insistiram para perceber onde é que tinham errado, sim, em fazer aquilo funcionar. E teriam percebido e daí terem grandes alterações, tanto a nível dos canais Venturi no fundo, como a nível da suspensão traseira e do extrator traseiro,
que é o que tem a maior
que
diferença.
Que é todo
não?
o conjunto, certo, que fará, teoricamente, esse conceito funcionar no W14, acham eles.
A Ferrari, ao parece, também vai alterar ligeiramente o seu conceito, que é o conceito, digamos, oposto ao da Mercedes. Vês a Ferrari também aproximar-se daquilo que pareceu ser o conceito que funciona, que é o da Red Bull?
Eu acho que a maior diferença... o que poderá penalizar mais a Red Bull é mesmo a penalização e também o ter menos horas de túnel de vento e de CFD por ter ficado em primeiro lugar no campeonato. Por exemplo, a comparar com a Mercedes, que já ia ter uma diferença substancial porque a Mercedes ficou em terceiro, e depois com menos 10%, principalmente em túnel de vento, acho que será... Talvez no início do campeonato a diferença não seja tão notória, uma vez que o carro já foi desenvolvido grande parte dele antes da penalização ser introduzida, mas, pessoalmente, o ritmo de desenvolvimento ao longo da época poderá ser mais afetado e poderemos ver as outras equipas a conseguir desenvolver mais rapidamente do que a Red Bull.
Os primeiros 6 meses do ano, até haver 9, recolocar de tempos com a classificação a meio da temporada, são importantes para o desenvolvimento do carro.
São
mais do que para a criação. O carro já está criado. Agora, estes 6 meses são importantes para o desenvolvimento e depois os outros 6 meses já serão mais,
para
a não
ser
que haja uma luta pelo título para o ano seguinte. Estes 6 meses para a Red Bull são problemáticos por isso mesmo.
Sim, são os 6 meses fundamentais, porque os updates, teoricamente, para a última corrida, é raro a ver, não é? Mas vamos num cenário hipotético que haja updates para a última corrida, eles já vão estar desenvolvidos bastante meses antes, não é? Principalmente agora com o cost capping, que antigamente talvez fosse possível alguém desenhar uma peça e passar 2 semanas estar no outro lado do mundo, na Austrália. Atualmente as coisas têm de ser muito mais ponderadas, não se pode enviar tudo o que se quer para a pista. Então, os 6 meses são mesmo fundamentais. Os outros 6 meses serão importantes para a época a seguir, que é quando as equipas, dependendo também como a época estiver a correr, vão começar a focar o foco ou a mudar o foco para o ano seguinte. Por isso, acho que vai ser mesmo a parte fundamental desta época, é como a segunda parte do campeonato corre, tendo em conta que isso foi desenvolvido na primeira metade do campeonato, mas nós só na segunda parte é que vamos conseguir realmente observar os efeitos da penalização e do que é que as equipas conseguiram fazer durante os primeiros 6 meses.
Mas a Red Bull pode mandar as peças no catering, não é? Nas caixas da comida. Não faz mal,
não,
assim.
Não tem problema.
Ainda por cima este
Weather
ano
New,
há
desculpa,
menos...
O Weather New vai ser o novo diretor
do Hospitality.
O novo chefe. Sim, o novo chefe.
É os chicken wings. Isso teve muita piada. Mas só para ver se eu entendi o que vocês tiveram a dizer. Basicamente, vocês acham que no início do campeonato ou nos primeiros 6 meses a Red Bull não vai manter a vantagem que tinha?
Isso eu não sei.
Não. Eu acho não que a Red Bull vai ter mais dificuldade em desenvolver o carro.
Mais lá para a frente, está bem. Mas os campeonatos ganham-se nos primeiros 6 meses.
Mas é esses 6 meses que são importantes. É onde eles têm menos túnel de vento, menos CFD. Vamos supor.
Mas se mantiverem a vantagem, vão se calhar perder é para 24, não é?
Essa é a questão. O carro,
se os chegar. Campeonatos se ganharem no princípio, era o que a Ferrari julgava este ano.
Sim, sim.
Não era a Ferrari, éramos nós é que julgávamos
isso.
Nós também julgávamos isso.
É
a Ferrari, pelos vistos, não.
É
que em Barcelona o outro senhor disse logo que já não ganhava. Nuno, olhando para aquilo que foi o pelotão este ano, vimos uma equipa a ser melhor que as duas a seguir, alguma batalha à frente, mas um segundo pelotão muito agrupado. De qualquer forma, esse segundo pelotão, demasiado longe, apenas um carro desse segundo pelotão, fez um pódio. Todos os outros foram das 3 equipas principais. Segundo ano das mesmas regras, com alterações, vês mudanças substanciais, vês um aproximar destes 2 pelotões e um abrir, se calhar, do segundo pelotão, menos agrupado do que esteve este ano.
Não, de acordo com as regras novas, supostamente, pelo que eu ouvi dizer, as equipas esperam perder meio segundo, aplicando com os carros que tinham, aplicando aquela regra que aumenta a altura ao solo, iam perder meio segundo. Vão ter que trabalhar para recuperar esse meio segundo e para ganhar ainda mais, ou adaptar os novos conceitos aerodinâmicos e os novos carros para compensar esse meio segundo, fazerem um trabalho melhor e ganharem mais do que esse meio segundo que as regras teoricamente farão perder. Num segundo ano de novas regras, em que muita gente também fez versões B, fez novas asas, desenvolveram muitas coisas nos carros durante o ano, eu prevejo que o segundo pelotão seja muito mais equilibrado. Muito mais mesmo, o que é difícil de pensar, porque já foi
este
bastante.
Este ano, 2022.
Exatamente. Agora, o que eu espero, e isso é que seria o ideal, é para além das equipas terem esse trabalho de melhorarem a competitividade, é aquelas da frente começarem a perder a vantagem que têm. E esse é o espírito de teres menos horas de túnel de vento e teres menos horas de CFD, teres menos possibilidade de desenvolver o carro. Por isso, em teoria...
E do próprio cost cap.
E do próprio cost cap. Que até as equipas mais pequenas estão mais habituadas a fazer mais com menos.
Com menos, obviamente.
Por isso, a minha ideia é que a Williams, pondo num extremo a Williams ou a Haas, bem que a Haas parece que não desenvolve bem o carro deles sozinho, é a Williams aproximar, em termos absolutos, da Red Bull. E seria o princípio base das regras.
É o princípio do regulamento
da ideia, exatamente.
De teto orçamental. Sim. É esse, não é?
Exato. E é isso que eu espero que aconteça.
Mas não conta com os tiros nos pés. Exato. Eu já estava
a dar, exatamente.
Época.
Mas esquecendo esse, espero que as outras equipas que tiveram mais dificuldade em lutar pelos pontos, que tenham carros suficientemente competitivos para estar sempre na luta dos pontos. O que não quer dizer que façam sempre, mas eu acho que aquele segundo pelotão, começando com McLaren, Alpine...
Aston Martin,
Alfa Tauri
e Alfa Romeo vão estar muito, muito perto uns dos outros e espero que eles reduzam a diferença para o top 3 e depois vamos ver se a Haas e a Williams conseguem também se aproximar desse grupo, porque vimos o ano passado em algumas provas e naquelas em que os conceitos dos carros funcionavam melhor naqueles circuitos, a Williams esteve competitiva em algumas provas.
Sim.
A Haas começou bem o ano e depois eles não desenvolvem, o que nós sabemos normalmente que é o que acontece. Eu acho que sim, temos tudo para ter um segundo pelotão cada vez mais competitivo e cada vez mais perto do primeiro.
E já agora, que o primeiro pelotão esteja
mais perto entre
mais
si.
Compacto
sim,
também.
Sim, esse é o desejo.
Nem sempre esteve.
Não, a partir do meio do ano não teve.
Não, a partir do meio do ano houve uma equipa que dominou.
Sim.
Deixem-me fazer aqui um salto em termos de tema para a questão do Grande Prémio da China e o possível regresso, depois de ter estado fora, agora há a hipótese de voltar a estar dentro. E vou aproveitar aqui o nosso amigo Samuel Vicente, pergunta-se, e como está a questão do Grande Prémio da China? Grande Prémio da China em Portimão ou não haver 24º Grande Prémio? Tudo é possível.
Grande Prémio da China em Portimão não deve ser. Não, fora de brincadeiras. As últimas notícias que há é que do lado da China dizem
façam um favor de
cá fazer a prova, nós estamos aqui. Mas basicamente
eles, ao que parece, já pagaram. Não é?
Mas já tinham pago também nos outros anos, não é?
Mas nos outros anos o que havia era que eles não queriam lá ninguém. Agora, depois de grandes protestos até internos perante a forma como a economia estava a degradar-se com as medidas muito duras que o governo tinha em relação àquela política do Covid zero que eles tinham, foi aberta, houve uma abertura. Também é verdade que os casos dispararam brutalmente, mas agora é muito mais fácil ir à China. O problema agora é regressar da China.
Pois.
Portanto, a posição deles é: venham cá fazer a prova, que nós queremos a prova. Pelos vistos, a posição agora é que ninguém lá quer ir fazer
Exatamente.
A prova. Mas a situação deles é, nós agora queremos fazer a prova, se não vierem,
queremos o dinheirinho de volta.
Queremos o dinheirinho de volta.
Isso, como se diz, isso depois do dinheiro logo se vê. Não há muitos anos aí à frente para se fazer. Agora, eu acho, durante 2 ou 3 anos não nos quiseram lá. Não é?
Três anos?
Se fôssemos para lá, tinha que se ficar numas quarentenas completamente absurdas. Agora, nós também podemos ter o direito de não querer ir lá, não é? Durante uns tempos, especialmente quando eles têm um disparar brutal dos casos. Não? Olha, a mim não me apetece nada. Para mim, Portimão, número 1, não haver corrida como segunda hipótese, não haver corrida lá de
novo. E puxar Baku para uma semana antes?
Não, isso não me interessa nada. Não? Se tiver ali um mês de férias, melhor ainda.
3 semanas.
Exato, já sai quase um mês. E pronto, são essas as opções. O ir à China acho que não entra nas opções neste momento. Apesar de eu adorar Xangai, e achei sempre foi uma das corridas que mais gostei de ir antes. Agora, podemos ir em 24, deixem as coisas resolver e ficamos ali com 3 semaninhas entre a Austrália e cá, não é? É Barcelona?
Miami. Primeiro Baku
e depois Miami.
Sim. Cá seria Portimão, seria Exato. Nesse fim de semana Sim. de Pronto. 14, 15 e 16 Mas de Abril.
3 semaninhas aí de pausa, eu acho que era bom, e 23 corridas chega perfeitamente, que eu há bocadinho fiquei surpreendido quando tu começaste o programa a dizer ainda faltam 8 semanas, eu penso, só faltam 8 semanas?
Pronto.
Já? Pá. É a perspectiva é diferente.
Mas para matar saudades já vamos ter rally de Monte Carlo rapidamente.
Exato, isso é bom.
João Pedro, o Nuno fala muitas vezes neste cansaço que se entra dentro da Aston Martin, das pessoas da Aston Martin, com esta quantidade de grandes prémios.
Em geral.
No paddock.
Se não parece, somos os calões.
É verdade. Esse cansaço sente-se também das pessoas que ficam na fábrica?
Eu acho que é mais para quem viaja, obviamente. Sim. Pela parte da viagem, mas eu, é aquilo, quando foi posta a ideia de vir a Portimão em vez da China, eu achei logo muito honestamente que não ia acontecer, porque as equipas, mesmo por essa parte de viajar toda, e depois também é entre a Austrália e Baku, logisticamente não sei até que ponto é que faz muito sentido.
Isso não conta. Isso na Fórmula 1 não conta.
Sim, mas...
Isso dos CO2 e
não
mas para as pessoas que viajam
é importante,
é muito cansativo, claro. E tive em muitos debriefings com o Christian em que ele se queixava disso e que provavelmente se perguntarem às equipas que gostavam de fazer uma corrida a mais ou não fazer, provavelmente vão dizer que preferem não fazer, porque para eles também são menos custos, principalmente o shipping agora está caríssimo para as equipas. E para quem, e é um bocado isso, pois para quem trabalha, dependendo das corridas, for por exemplo talvez um México que em termos de cooling é preciso um packaging diferente e específico, é mais chato. Neste caso era a China, que em termo que eu esteja a ver não precisa de nada muito específico, não digo que vá fazer grande diferença, mas principalmente para quem viaja é complicado, como o Nuno há de saber melhor do que
Porque vocês na fábrica têm horário fixo, só aquela parte que faz o race control.
É que trabalha aos fins de semana.
Trabalha aos fins de semana, o resto tem
horário. Mas é mais um fim de semana, é mais dois ou três dias.
Mas é um tema recorrente nas conversas, na fábrica, a questão dos grandes prémios, de cada vez haver mais grandes prémios.
Sim, isso mesmo para as pessoas que não são talvez afetadas diretamente, é bastante falado que começa a ser um exagero, porque apesar de não afetar diretamente, as pessoas que trabalham, quase todas elas, têm a paixão da Fórmula 1 e depois também. Pode não ser direto, mas mesmo quase emocionalmente, quase que desgasta, porque as pessoas vivem muito, porque no final do dia é o trabalho que elas fazem todos os dias, que está a ser avaliado, entre aspas, na televisão por milhões de pessoas, e se as coisas correm mal, por exemplo, se houver uma corrida no domingo em que os dois carros de uma equipa desistem, como aconteceu ano passado, o mood na fábrica na segunda-feira talvez não... Não seja o mais alegre de
sempre. Não há champanhe, obviamente.
Exato, e nesse aspecto é desgastante mesmo, que em parte do trabalho não é por haver isso que as pessoas vão trabalhar mais ou menos, porque trabalhar mais talvez seja complicado já. Então, é mais em termos da parte emocional isso, e depois para quem viaja é complicadíssimo. Aí.
Fechamos com a novela Andretti e Fórmula 1, agora Andretti e Cadillac Fórmula 1. A Cadillac junta-se a Andretti na vontade de entrar na Fórmula 1, a possibilidade do Grupo General Motors, pela primeira vez na história da disciplina, estar na Fórmula 1, nunca houve.
Aliás, a Cadillac, que é uma marca de carros desportivos, não é?
Mas é uma marca topo de gama da General Motors.
E que tem estado no desporto ultimamente.
E que tem estado no desporto, ultimamente, desde os anos 50. Houve um projeto em humanos nos anos 50 com a Cadillac. Mas mais interessante do que isso é a forma como a Andretti conseguiu arranjar um parceiro que vai fazer... vai tornar difícil o não da Liberty. Porque nesta altura o que parece é a FIA quer, o Ben Sulayem já veio publicamente dizer que está interessado em que haja mais equipas no Mundial de Fórmula 1, fala em 2026, não fala no imediato, deixando mais ou menos a porta aberta, mesmo assim, mas fala mais em 2026. Mas foi incrível, o anúncio da General Motors vir potencialmente para a Fórmula 1 mereceu por parte da Liberty e das equipas que estão na Fórmula 1 comentários zero.
Pois eram, foram negativos?
Foram um bocadinho negativos. Foram. Ou seja, basicamente foram uma equipa nova para entrar tem que pagar uma taxa de 200 milhões de dólares e as equipas acham que neste momento é uma bagatela, porque a dividir por 10 isso não é nada, e que o que era certo era pagar 500 milhões, que isso é que devia ser. Dito isto, eu acho que a Andretti arranjou ali dourou ali bem a pílula ao inventar, entre aspas, a entrada da Cadillac. E a Cadillac também arranjou ali um... Vamos arranjar assim uma expressão pouco elegante, ali uma barriga de aluguer simpática para entrar numa coisa que mediaticamente lhe pode interessar. Mas nós sabemos que a Cadillac entra como construção, mas não vai construir coisa nenhuma. A Cadillac, teoricamente, não vai fazer motor.
Não, achas que não vai pegar na base do Escalade e adaptar?
Não, teoricamente, o que está previsto é que a Andretti, a entrar, vai usar provavelmente motores de Renault.
Renault ou Honda, ficam no ar as duas hipóteses.
Não vai, a Cadillac não vai fazer nada, vai só dar o nome.
Ah, mas será que vai fazer de Alfa Romeo?
A Cadillac serve para dourar a pílula.
Ora bem.
Serve para dourar a pílula para forçar a entrada da Andretti na Fórmula 1. E a Andretti tem uma coisa muito mais brilhante para mostrar à Fórmula 1 e para forçar um pouco a sua entrada. Porque uma coisa é a Andretti aparecer e dizer: olha, nós fomos a Andretti, com todo o valor que a equipa tem, pelo que já mostrou noutras categorias.
Ainda que não ganhe o campeonato IndyCar desde 2012 e em Indianápolis desde 2016.
Não deixa de ser uma equipa com pergaminhos, mas aos olhos da FIA e da Liberty e da Fórmula 1, é lá uma equipa que corre nos Estados Unidos. Apesar de também correr na Fórmula E, mas é lá uma equipa que corre nos Estados Unidos. Agora, vindo com o peso da General Motors atrás, torna mais difícil dizer que não.
E eu sabes, acho que esta, quando eu ouço, e é um erro, mas quando eu ouço Andretti e Cadillac, penso, olha, uma equipa americana.
Sim.
Que já há uma, não é? Só
já.
Que ninguém associa a ser a equipa que representa os Estados Unidos. Na Fórmula 1, quer dizer, tu, Exato, aquilo, pronto. Mas não tem peso. Agora, quando ouves Andretti e Cadillac, Cadillac, sim, toda a gente associa a uma equipa americana.
E eu acho Andretti que isso... também.
E Andretti também, mas quem não conhecer Andretti de desporto,
sim.
Cadillac.
Toda a gente sabe.
E General Motors, quando ouves o nome de General Motors, sim, estás a falar do maior grupo americano, exatamente, de automóveis, um dos maiores do mundo.
E é isso que eu acho que tem peso, e é isso que e eu acho que é uma cartada importante e bem jogada para deixarem de ter argumentos para dizer que não podem.
Mas quando ouvis Cadillac Renault, fica esquisito.
Cadillac Renault fica muito esquisito mesmo.
Que fica estranho.
Mas não, acho não que tens que ouvir.
Exato. Pô, tem que arranjar de outra maneira, não é? Tem que arranjar outra maneira.
Mas eu por acaso até acho que se a Cadillac ou a General Motors quiser, faz um motor. Não é um problema para o, sim, grupo General Motors.
É também só fazer um emblema, não é?
Só fazer um emblema também. Não, mas pode fazer. Não,
a TAG Heuer já fez um motor.
Se a Honda faz um motor... que não tem nem pouco, mais ou menos, o poder financeiro que tem a General Motors.
Agora comecei a me assustar quando tu dizes a Honda, que são os grandes especialistas de motor, mas pronto, depois explicaste.
Não tem o poder financeiro, claro. Não tem o poder que tem a General Motors, ainda que seja...
Para mim, a
principal notícia que me parece estranha é como é que a Cadillac poderá fazer uma parceria com a Honda, tendo em conta que no mercado americano são rivais. A Honda...
Não está. Eu acho que isso o motor está feito, sim.
Não sei.
O próprio porta-voz da Cadillac,
sim.
Não, mas hoje já vem dizer diferente. Hoje já vem dizer outra coisa.
E a Renault tem que fornecer mais uma equipe.
Sim. Não, isso parece-me a situação lógica. E parece-vos que é para 2026 ou pode haver a tentação de entrar em 2024? Porque assim, para entrar em 2024 eles têm de declarar essa intenção entre 20 de outubro e 1 de novembro deste ano.
Exato, já está declarado. Mas já está declarado.
Há uma batalha notória entre a FIA e a Liberty sobre esta questão e outras, mas esta questão é uma batalha notória.
A única batalha que há é a guita, novamente. Ora, sim, bem, não há mais nada do que isso.
A questão é por duas razões. Primeiro, porque as equipas acham os 200 milhões pouco. Segundo, porque temem que...
E as equipas podem votar. Até ao novo acordo.
Podem votar até ao novo acordo. Então, atenção, o que está previsto neste acordo da Concórdia é haver até um máximo de 13 equipas, 26 carros. Só temos 10. Portanto, isto...
O que eu acho
tudo se negocia, não é?
O que eu acho é pobre um espetáculo como a Fórmula 1 limitar-se a 10 equipas.
Claro.
Isso é outra questão completamente diferente.
E é disso que a Liberty e a FIA têm que tratar. É de enriquecer o espetáculo.
Mas,
principalmente quando estão a pedir cada vez mais dinheiro.
Nesta altura, a culpa... o ONU está mais no lado da Liberty.
Não, isso, sei lá se é da Liberty.
Exato. Está nas equipas que querem dinheiro, é só isso.
E 20 milhões é pouco. Ou acham que a entrada de uma 11ª equipa vai desvalorizar o valor nominal de cada uma delas?
Não, nem pouco mais ou menos. Querem é o contrário. Eles acham é que só 20 milhões a cada é pouco.
Por isso é que dizem que não devia ser 200, devia ser 500 milhões, que aí já era 50, já era.
Já fica mais.
Mas porquê que a entrada, é um terço, não é? E agora pergunto eu, fazendo de advogado do diabo, porquê que a Audi foi recebida de portas abertas pela Liberty?
Porque não há uma nova equipa.
Exato.
Ah, mas comprou
não vai dividir.
Portanto, se a Andretti comprasse a Williams,
era
bem-vinda.
Sim, sim.
Teoricamente. Depois
podiam continuar a pedir os 500 pela 11ª. Isto vai sempre dar ao mesmo. É só por aí.
Portanto, basicamente estamos a falar de uma questão financeira.
Sim. Se a Andretti dissesse já, olha, não é que não damos 200, damos 400, o assunto ficava resolvido. Aposto contigo.
Dividindo os tais 400 por 10, 40 milhões por cada uma, estava feito. Ok, pronto, fica...
E entretanto já há mais dois interessados. Há um
Pantera, não é?
A Pantera.
Há a Pantera e há mais um milionário.
A equipa do Eusébio.
Sim.
O J-Lo, mas não é a Jennifer Lopez.
Não,
é outro.
É J-Lo.
É.
Que gosta muito do Sr. Christian Horner, do Sr. Tito Wolff e dos pilotos.
Eles gostam todos muitos uns dos outros até chegar a dividir a massa. Aí é que é mais complicado.
Mas é capaz de ser normal pensarmos que no futuro pode haver uma equipa que venha da China?
Não, isso vai haver. Sim. Vai
não
haver de certeza.
Grandes dúvidas, não é?
Vai haver de certeza.
Não acho, mais
eu acho que é saudável que assim seja.
Sim.
Porque nestes últimos tempos o campeonato virou-se muito para os Estados Unidos.
Uhum.
E parece que se esqueceu um bocado do mercado asiático, que é um mercado com um potencial brutal.
Mas esqueceu-se pelas limitações dos últimos dois anos. Eu acho que, no fundo,
mas
nunca se esqueceram.
Não é só chinês, o asiático é todo
aquele lado. Sim, mas o Vietnã teve problema, estávamos a virar para lá. Sim. O Vietnã não se concretizou.
A Malásia desistiu.
A Malásia há problemas políticos, mas toda a gente quer voltar a correr lá. Fala-se na Indonésia, fala-se noutros países como candidatos a organizar. Eu acho que não se perdeu o interesse. Foi para o que é mais fácil e mais rápido ganhar? É os Estados Unidos agora. Mas acho que não perderam nada o interesse pela parte asiática.
Não, isso não me parece. Inclusive, tem-se falado muito, grupos automóveis chineses, grupos automóveis coreanos, de uma possível entrada na Fórmula 1, e acho que no futuro isso sim. acabará
por... E há grupos chineses a investir em empresas, em construtores e equipas europeias.
Sim, europeu, sim. E tem campeonatos, não do mundo, mas taças do mundo, como acontecia com o WTCR. Meus senhores, por hoje não temos tempo para mais. Fica a promessa, agradecendo aos três, de voltarmos na segunda-feira para mais um podcast de grelha de partida. Primeiro aqui nas redes sociais do YouTube, depois também na emissão da Sport TV. E eu disse que tínhamos uma novidade, e temos. A partir de quarta-feira vamos ter um novo programa, chama-se GP Magazine. Irá para o ar pela primeira vez na quarta-feira na Sport TV 4 às 21h20. É o magazine de atualidade do desporto motorizado, não apenas na Fórmula 1, de todo o desporto motorizado que a Sport TV vai transmitir ao longo deste ano de 2023, e é muito, MotoGP, a Fórmula 1, obviamente, mas também o Mundial de Rallys, a Fórmula 2, a Fórmula 3 e muitos outros campeonatos que farão parte daquilo que é a programação deste canal ao longo de 2023. Mais uma vez, obrigado aos três, obrigado a vocês aí desse lado. Voltamos então na próxima semana com mais um podcast Grande Partida, e já sabe, quarta-feira, 9h20 da noite, primeira emissão do novo programa GP Magazine.